Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 144. Que temos com o Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem, dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem, sob os nomes de discórdia e tirania, no comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do Espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Comentário sobre a mensagem: que temos com o Cristo? Quando nós abraçamos o caminho para o enobrecimento, nós pensamos que todas as criaturas estão vibrando na mesma diapasão do bem. E aí, como consequência disso, acreditamos que todos estaremos vibrando positivamente para conduzir nossas vidas em direção aos planos da felicidade. Mas nós temos aprendido que o ser humano, ele é um conquistador insuperável. E todos nós almejamos alcançar as estrelas, aquelas que estiverem ao nosso alcance. E para isso, estamos sempre nos empenhando em alcançá-las. Desde tempos muito remotos, o nosso mundo jamais foi o mesmo. Ele tem mudado gradativamente. E essas mudanças, logicamente, alteraram os padrões de comportamento, de convivência, mas sempre pensando em obter os melhores resultados possíveis. Como o ser humano está sempre renascendo, ele está também num processo contínuo de crescimento intelecto e moral. E com isso, o ser humano vem acumulando experiências que acabam se transformando em bênçãos. Mas essas bênçãos, todos temos que espalhar pelos caminhos que estivermos percorrendo. E quando nós conseguimos encontrar a felicidade de sermos atraídos pela mensagem libertadora de Jesus, nós sentimos que as nossas paisagens interiores se modificam. E aí nós alteramos os interesses. Nós ampliamos as possibilidades de ser úteis. E com isso, nós conseguimos um significado muito especial para a nossa existência. Mas, como nós vivemos num planeta de provas e de expiações, nós não podemos escapar dessa psicosfera que é peculiar às provas e às expiações. E também não podemos escapar das imposições que caracterizam esse tipo de planeta como o nosso. Nós compreendemos, então, que nem todos aqueles que navegamos na mesma barca da evolução tenhamos propósitos de edificação que sejam nobres. E isso simplesmente porque alguns de nós ainda estamos em estágio inferior. E tudo isso é provocado pelo primarismo que ainda vivemos. O processo de transformação interior, o processo onde os instintos cedem lugar aos valores da razão e da consciência, ele é muito lento, principalmente considerando que nem todos nós iniciamos o processo de evolução espiritual no mesmo instante. Felizes aqueles de nós que já compreendemos as necessidades da existência terrena, porque vemos que já vencemos aqueles impulsos agressivos, aqueles que nos davam a sensação de dominadores do mundo, aqueles que nos faziam acreditar que o sentido exclusivo da vida carnal seria conquistar prazeres e sensações que pudessem nos agradar. Mas aqueles que ainda pensam dessa forma ainda não sabem servir com abnegação, porque visam lucros, lucros que provêm do orgulho e da presunção. Pessoas que podem mesmo desejar ser melhores, mas diante de impulsos infelizes, impulsos esses resultantes de conflitos, de complexos de inferioridade, que vêm acompanhando essas pessoas desde existências do passado, eles acabam se transformando em inimigos de todos aqueles que podem atrapalhar os seus planos infelizes. Essas pessoas são infelizes, mas são disfarçadas de joviais, de humanitárias, de bondosas, mas vivem da hipocrisia e ocultam os seus sentimentos inferiores. Vamos tentar não nos deixar influenciar por esses adversários do bem. E para fugirmos dessas armadilhas, nós devemos fazer aquilo que nos compete e nos comportarmos conforme estabelece a consciência do dever. Vamos aprender, portanto, com aqueles que se apresentam como nossos inimigos. Aprendamos com ele a fraternidade legítima, a compreensão gentil e, acima de tudo, vamos exercitar sempre a compaixão. Se nós buscarmos exercitar a caridade, a misericórdia e o amor, nós vamos nos qualificar mais. Vamos apurar mais os nossos sentimentos e, com certeza, produziremos com muita segurança na seara do Cristo. Infelizmente, o mundo ainda não tem condições de compreender, de aceitar o compromisso da iluminação íntima como sendo o primeiro passo para a marcha do progresso. Por enquanto, somente aqueles de nós que nos fizermos fortes e decididos é que conseguiremos ultrapassar as barreiras das dificuldades e assim vamos facilitar a jornada espiritual daqueles que virão depois. Para isso, busquemos sempre o Mestre Jesus, numa perfeita sintonia de amor e de gratidão. Mas fiquemos vigilantes, porque os adversários, Eles aparecem em qualquer situação, inclusive nos meios espíritas. E às vezes, eles vestem uma capa de angelitude, aparentam luminosidade, mas estão nos testando o aprendizado cristão. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós.